Senhora Presidenta, senhores senadores, senhora senadora, esse diálogo com o senador Aloysio Nunes mereceria de nós ainda mais dados e discorrer um pouco mais. Queria lembrar ao senador que o PAC é retomada do planejamento e investimentos pesados nesse país, é um esforço concentrado do governo, mas da nação brasileira em canalizar recursos que não estão sendo contingenciados, mesmo numa situação de crise, e que nós enfrentamos vários obstáculos de ordem administrativa e jurídica. Falava agora com a senadora Ana Rita, por exemplo, o aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, está lá um bom tempo sem poder ter suas obras iniciadas por questões judiciais em relação às licitações. Enfim, nós temos vários gargalos de ordem administrativa e jurídica que nós precisaríamos realmente avançar. E isso é uma colaboração que essa casa pode dar. Desde a discussão e revisão da Lei 8.666, nossa lei de licitações, até um diálogo com o Tribunal de Contas da União, que muitas vezes, por um quesito de preço num determinado produto da obra ou determinado serviço do trecho, acaba embargando a obra inteira, trazendo custos pesados ao Brasil. Acho que esse é o verdadeiro debate que nós temos que colocar aqui e ao qual eu convido também o senador Aloysio a participar. Mas eu quero hoje falar aqui de um outro PAC no horário da liderança. É um PAC que atinge as mulheres, senadora, e acho-lhe muito importante, que é o PAC destinado a moradias, seja moradias em área de risco, seja também o programa Minha Casa Minha Vida. E gostaria de ler, porque é autoexplicativa, uma matéria publicada no Jornal do Meu Estado, a Gazeta do Povo, no caderno Vida e Cidadania, que tem como título As Donas da Casa, mostrando que cada vez mais as mulheres, principalmente de periferia e baixa renda, estão assumindo os destinos das suas famílias e também do sustento de suas casas, e que são elas as maiores beneficiárias pela política habitacional do governo federal. Uma pesquisa da Coab, da Companhia de Habitação de Curitiba, em favelas e assentamentos da nossa cidade, mostra um assombroso número de mulheres empobrecidas, que são chefes de família na capital. Elas chegam a 70% do total de atendidos pela Prefeitura e pelo governo federal. Há pouco mais de 4 anos, diz a matéria de José Carlos Fernandes, quando o governo federal abriu as torneiras e voltou a financiar a construção de casas populares, um exército de recenseadoras vestiu seus jalecos azul-biques, que ele fala, e saiu favelas e assentamentos adentro, prancheta num braço, relógio no outro. Era preciso. A verba que só este ano pode chegar a Curitiba, 12 bilhões e 700 milhões, é um grande investimento em habitação, só seria liberada para um município se apresentasse dados consistentes sobre moradia, renda, escolaridade, saúde e trabalho. Não havia outra saída se não fazer a expedição de beco em beco, de porta em porta. E depressa, porque essa espécie de segunda revolução habitacional tem data para acabar. É o sugestivo ano de 2012, que é a data do PAC. O que não se previa é que essa corrida do ouro geraria uma reviravolta no entendimento da pobreza no Brasil. As informações levantadas pela turma da prancheta acabaram sendo tantas e tão reveladoras que causariam calafrios em Josué de Castro, autor do clássico Geografia da Fome. Em 1946, um médico e ativista pernambucano fez miséria com as poucas informações disponíveis, retratando com maestria a exclusão no Brasil moderno. Da falta de estatísticas, os pesquisadores de hoje quase não podem se queixar. Graças aos índices conseguidos com as palmas no portão, pode-se dizer que por pelo menos uma década, estudiosos terão vasto material para entender o que acontece com as famílias que descem em alguma rodoviária da capital, com os filhos, as panelas, uns trocados e título frio rumo à favela mais próxima. Os volumosos estudos da Coab sobre as ocupações da bacia do Rio Iguaçu, do Rio Belém, do Rio Formoso, do Ribeirão dos Padilhas, desfazem a imagem das favelas locais como um vasto território monótono de casas em penúria, onde milhares desfrutam a ilusão da informalidade. Esses espaços, ao contrário, abrigam a nova geografia social do país. Uma geografia que não se desfaz com casinhas brancas de alvenaria e telhados de barro. Favelas são, por exemplo, lugares onde há mais portadores de deficiência física e mental do que do resto da população, onde a organização comunitária é abundante, onde os jovens estão fora da escola, onde os negros são maioria. Nesses espaços, idem, homens cada vez menos ajudam a colocar comida na mesa. Quem manda na periferia são elas. Há um grande custo, é verdade. Não se trata de uma informação recém-saída do forno. O IPEA, já em 2008, com dados do IBGE, mostrou que entre 30% e 43% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Mulheres que dão duro para sustentar as suas famílias. Os dados levantados pela Coab na periferia curitibana poderiam ser vistos como uma configuração de tendência nacional. Não fosse um detalhe, as porcentagens aqui são ostensivas e que se corre o risco de, nessas áreas, a história da costela de Adão perder a graça e as palavras pai e marido virarem figura de ficção. Aos números, as 54 mil famílias cadastradas pela Coab de Curitiba para participar do PAC Habitação, 25 mil precisam ser reassentadas. São com folgas mais vulneráveis. Dessas, nada menos que 17 mil contam com mulheres no comando da pia e do cofre, 70% do total. É um número muito grande. As guerreiras do subúrbio, afinal, e aí tem que se dizer que são mulheres que dão duro, e é importante isso que a matéria faz ao fazer esse comparativo, as guerreiras do subúrbio, afinal, não são versões, classes D e E, de libertárias como Leila Diniz, nem feministas graduadas e esclarecidas, capazes de fazer discursos sobre o corpo e o desejo, mas gente de baixa escolaridade, que consome o corpo trabalhando como diarista, ocupação de uma a cada cinco chefes de famílias. Ignorar essa condição é um perigo. Portanto, nós precisamos, sim, de políticas como essas, e eu quero aqui parabenizar o governo do presidente Lula, que, ao fazer o PAC habitacional, direcionou esse recurso para ser colocado na mão majoritariamente das mulheres. Assim também, ao fazer o Bolsa Família, e está ajudando essas mulheres a rever a sua vida e a melhorar. Como diz aqui a reportagem, e também como diz uma das recenseadoras e também dirigentes da Prefeitura de Curitiba, a Rosângela Gomes, é preciso muito mais. Nós estamos no início da emancipação das mulheres. Eu queria fazer esse registro porque nós estamos no mês de março e dirigir a essas mulheres que gastam o seu corpo para sustentar suas famílias, criar seus filhos e que hoje são não donas de casa, porque depois quero falar desse tema, são as donas da casa, merecem o nosso mais profundo respeito e a dedicação dos nossos mandatos para melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigada, presidente.